Estamos de volta no programa de hoje, entrevistando Elino Sabino, candidato no governo de Sergipe pelo PSTU. Lembrando que a Talainha, rádio que há 12 anos toca o seu coração, irá entrevistar todos os candidatos ao governo de Sergipe, naturalmente aqueles que se propuserem, né? A gente não vai ficar, vamos usar um termo popular da minha comunidade, adulando ninguém, mas o espaço está assegurado para todos. Elino, você já começou a delinear o programa de governo do PSTU, do qual você é a expressão do mesmo. Pode dar sequência na ordem que estava hoje, ou relembrando os pontos que você já colocou ali?
Tudo bem. A gente tem 16 pontos que a gente considera fundamentais e essenciais para um bom governo governar para a maioria dos sergipanos. Governar para aqueles que mais sofrem, governar para a classe trabalhadora, né? A população de modo geral e os filhos da classe trabalhadora. Tirar o Sergipe do mapa da fome, que foi o que a gente evidenciou no turno passado, né? Nessa entrevista, retomar a Petrobras para Sergipe como uma forma de propiciar a reindustrialização do Sergipe. Infelizmente, Delivaldo e Bolsonaro aplicaram a política que é imposta pelo selo capitalista internacional de desindustrialização. Um exemplo completo foi o fechamento da Petrobras e da Papem, por exemplo, né? Antiga Mitroferro. Quer dizer, a Petrobras, que explora a questão do gás e do petróleo no Estado, sendo desativada aqui, gerou muito desemprego e gerou também uma diminuição do recurso, porque deixou de produzir e também deixou de pagar a royalties. Então, a volta é uma exigência a qualquer presidente que vencer eleito, se o candidato a governador do Sergipe tiver um mínimo de compromisso com o Estado de Sergipe e com a própria economia do país. É a volta da Petrobras para Sergipe, e não apenas para Sergipe, para o Nordeste e Norte e Nordeste. Ou seja, o governo Bolsonaro fechou a Petrobras no Norte e Nordeste, a região que mais produzia petróleo, ficando com a parte na região sul. Não é apenas uma questão medida econômica, tal, tal, tal. Não, é uma discriminação e uma retaliação por conta. E agora, sabendo que nessa situação, ainda fica. Outra coisa é a questão de acabar com essa política de paridade de preço internacional. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas por que o Brasil tem que importar petróleo? Porque Bolsonaro fechou a exploração de petróleo no Norte e Nordeste. Aí vem. Essa situação toda colocada, a gente evidencia que a Petrobras retornando, abrindo um polo cloroquímico, reativando uma ideia anterior, que é a construção do polo cloroquímico, para a grande movimentação do nosso porto, né, e também da saída de produtos agrícolas pelo porto, nós podemos, o excedente da nossa produção, distribuído e garantido a boa assistência a toda a população sergipana, exportar o excedente. Então, aí vem. Quero ler aqui os 16 pontos, que é justamente isso. Além de tirar o Sergipe do mapa da fome de forma e da pobreza de forma imediata, retomar a Petrobras para Sergipe e para o Nordeste, garantir pleno emprego em Sergipe, que é aquela questão do plano de obras públicas, para construir teatros, quadras e piscinas, escola esportiva na escola, dar boa condição aos alunos para estudarem, criação de biblioteca e teatro em todos os municípios, estrutura de saúde, não apenas regionais, mas em todos os municípios, que dê assistência que o trabalhador, quando tiver a necessidade, não tem que se deslocar até Aracaju para ter uma devida assistência. É preciso ter essa assistência que tem em Aracaju, tenha de forma regional, de forma mais imediata, mas que é preciso garantir também em todos os municípios. Aí vem a reforma agrária radical, para alimentar e garantir comida barata para todos os sergipanos, superar a crise da saúde e do saneamento básico. É uma vergonha hoje o saneamento básico. É preciso garantir saneamento básico para 100% da população. A outra coisa que a gente evidencia no saneamento básico é que hoje se gera muitas despesas com a coleta do lixo, quando na verdade devia ser uma geração de emprego e melhoria do meio ambiente. Por exemplo, a questão da usina de reciclagem do lixo. Durante a compostagem vai se gerar gás e aí, consequentemente, vai diminuir o gasto do governo do estado e do município com gás. O gás de cozinha, sim, o gás para o funcionamento dos postos e da estrutura da educação, por exemplo, que é em todo o estado, em maior quantidade, aí ao invés de se adquirir gás, você ter contrato com gás, vai ter o seu próprio gás, vai gerar emprego e não vai poluir o meio ambiente, orientando a população para reciclar o lixo a partir de sua residência, consequentemente, vai ter o quê? Uma melhor qualidade de vida, vai deixar de poluir. Mas o capitalismo não se preocupa com a poluição, não se preocupa com o meio ambiente. E outra meta que a gente quer colocar nessa questão da reforma agrária é tornar que os produtos sergipanos sejam considerados orgânicos. Ou seja, cada vez, de forma gradativa, com a orientação técnica da Indagro e de todos os institutos do Estado, com financiamento do Banese e de outros bancos exigindo carência de 2 anos para o micro e pequeno agricultor e para micro e pequenas empresas, usando recursos que iria para os banqueiros, distribuir entre a população que gera emprego de forma direta para produzir, para nós sergipanos se alimentar ou para vestir ou para nos organizar enquanto vida pessoal. Outra coisa é superar as crises da saúde, né, de saneamento, como já li. Aí vem educação, cultura, esporte, lazer, público gratuito em todos os níveis, até a Universidade Pública Estadual, que é incluída no nosso plano de governo. Contra todas as formas de opressões machista, racista, homofóbica e o barrista. É necessário o sistema capitalista perverso, ele provoca a divisão entre a classe trabalhadora, para ao invés de enfrentar trabalhadores versus patrões, essas grandes empresas. Porque o micro e pequeno empresário trabalha ele, a sua família, né? Geralmente ele entrega 1, 2, 3, ou até 10, 20 pessoas. Mas ele também trabalha. É diferente daquele patrão que a pessoa nem sabe quem é e mora em outro país, ou não dá um prego na banana, mas fica com o lucro total do excedente do que é produzido pelos trabalhadores. O trabalhador amarga um baixo salário e o patrão é quem fica com todas as suas riquezas produzidas. Isso é necessário para que a classe trabalhadora seja valorizada, aumentar o salário. Nós queremos dobrar o valor do salário mínimo, porque o governo do Estado pode aumentar o valor do salário mínimo e também ir crescendo de forma gradativa, recomprando todo mês de acordo com a inflação, de forma a atingir o salário mínimo de IAS, que hoje seria calculado em R$ 6.388. Né? Um programa para combater a violência urbana e rural. É vergonhoso isso. Aí nós queremos ter toda uma política de orientação, aumentar o efetivo, mas também caminhar no sentido de controle. Em todas as nossas esferas de governo, nós queremos criar os conselhos populares. Os conselhos populares que vai gerir. Não é apenas consultivo, é deliberativo. Os secretários vão estar subordinados aos conselhos populares de cada um em sua área. Da mesma forma, na segurança pública. Os comandantes que vão eleger a população, os delegados de cada município que vai eleger é a população. Da mesma forma, o governo vai estar submetido a um conselho de governo, composto por pessoas de todos os municípios, proporcionais à sua população. Então, é necessário democratizar, mas essa democracia tem que ser participativa. A democracia não é apenas eleger de 2 anos, de 4 anos, um governo ou um parlamento. Não. Democracia é você distribuir a riqueza para toda a população. É a classe trabalhadora que produz, por que a classe trabalhadora não fica com a riqueza? Fica na miséria, morando em favelas, morando em barracos, embaixo da ponte. É uma injustiça para quem produz toda a riqueza do nosso estado, do nosso país. Nós queremos derrubar um de cima. Sergipe e Brasil sempre foi governado por pessoas que não sentem na pele o problema da classe trabalhadora, o problema da Maria. Além das discriminações, seja porque é de origem africana, seja porque é de origem indígena, seja porque é de colônia de pescadores, na verdade, Sergipe e Brasil é uma injustiça social constante. E é preciso fazer com que esses que sempre governaram, ou alguém que esteve a serviço dos mais ricos, antigamente eram os coronéis, os fazendeiros, hoje são os banqueiros, então é preciso derrubar eles que sempre governaram para os mesmos, para sempre os mais ricos. Mesmo que algum tenha derrubado um pouquinho mais de migalha para a classe trabalhadora, na verdade, governaram e garantiram os maiores lucros e a concentração de renda para os mais ricos. E é necessário fazer o inverso. É preciso que os de baixo governem para todos. Assim, sim, a classe trabalhadora governando para e com a classe trabalhadora. Uma outra coisa. Um programa diferente para combater a violência, né? Apoio às micro e pequenas empresas, né? E proprietários rurais, prisão e conflito de corruptores, e com conselhos populares para governar Sergipe. E em defesa das liberdades democráticas contra Bolsonaro, a ultradireita e aqueles que se aliam aos ricos. E, por último, eu quero dizer o seguinte: há uma necessidade da organização da classe trabalhadora transformar nossa sociedade. Se o capitalismo prevê que é preciso ter 30 milhões, ou 30%, desculpe, no mínimo, de pessoas desempregadas, passando fome, passando necessidade, para pressionar os 70% que trabalham a aceitar o baixo salário que recebe para ficar como referência. Não, pior é aquele que está lá pedindo esmola, pior é aquele que mora embaixo da ponte, pior é aquele que não tem salário. Então, hoje, a grande maioria dos trabalhadores brasileiros são desempregados. Apesar do governo dizer que isso é 10%, mas na verdade não é 10%. A pessoa que vendeu picolé no final de semana passado, eles não consideram desempregados. A pessoa que vive de descarte, consertando uma coisa ali, ajudando um amigo ou um vizinho, alguma coisa ali, consertando, desentupindo um gás, ou consertando um liquidificador, ou um outro aparelho doméstico, eles não consideram desempregados. A pessoa que pede um negocinho e sai vendendo uma bala, a pessoa que vende uma bala ali no ponto 11, eles não consideram desempregados. E por isso é falso esse índice de dizer que é 10% desempregado. Mais da metade da população sergipana está desempregada, economicamente ativa. E isso é preciso resolver. E aí nós temos um plano, a proposta de pleno emprego. Mas isso só vai se resolver a população se organizando. As pessoas que sentem na pele os problemas do dia a dia precisam se organizar. A nossa proposta é em conselhos populares. Mas tem as alternativas que vão se somar a isso. Associações de moradores, cooperativas para organizar a produção, sindicatos, né, federações, centrais sindicais, até em partidos. Sim, se organizar enquanto ideia. Porque qual é o partido que o trabalhador tem que se filiar? É o partido que defende os seus interesses. Não o partido que defende os interesses dos ricos, dos poderosos e da burguesia. Por isso, nós queremos, organizando dessa forma, a gente transformar o capitalismo numa sociedade justa e igualitária. Mas é preciso que a classe trabalhadora, então, dê esse passo. Nós entendemos como socialista democrático, um verdadeiro socialismo, onde as riquezas são distribuídas de forma igualitária para todos, pois ninguém é maior nem melhor do que ninguém. Se todos somos iguais, a riqueza tem que ser distribuída igualitariamente para todos. É falso dizer que é democrático só eleger as pessoas. Não, as pessoas depois leem que faz o bem quiser. O bem quiser, não. O bem de quem financiou a candidatura dele. Então é preciso que a riqueza seja distribuída para quem trabalhou, para quem produz a riqueza. Então, essa situação nós entendemos que é necessário lutar para construir um verdadeiro socialismo. Porque basta para cada um as suas necessidades. A classe trabalhadora não nasceu para ser escrava, não nasceu para trabalhar até morrer. A gente nasceu para viver e ser feliz. Amar e ser amado, né? Educar nossos filhos, conviver com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos colegas. Portanto, nós defendemos a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E assim a gente vai entendendo que a classe trabalhadora precisa ser valorizada e respeitada. Mas as pessoas que sempre governaram e legislaram e julgaram as leis sempre agiram contra a maioria da população. Então, essas pessoas não vão resolver nosso problema. O discurso pode ser diferente, o nome da pessoa pode ser diferente, mas se é de algum partido, né, que tem candidato burguês ou financiado pelo burguês, na verdade vai ser um capataz, um capitão do mato, a serviço dos coronéis ou dos banqueiros. E é isso que nós alertamos a toda a população. Quem lhe der dinheiro, receba. Porque você foi roubado por essa pessoa ou quem eles representam. Então, essa é a situação colocada. Se o Sergipe está na miséria, não é nenhuma das outras candidaturas, que são com discurso até que vai beneficiar a população ou a classe trabalhadora. Mas se é financiado pelo banqueiro, se está coligado com partidos ligados aos banqueiros, ou às grandes empresas e às multinacionais, não vai resolver nosso problema. Portanto, a nossa alternativa é a construção do socialismo, né, de um verdadeiro socialismo, socialismo que haja democracia, debates, discussões e participação dos trabalhadores na construção e organização e aplicação das metas e objetivos do governo. Essa é a nossa opção, essa é a nossa colocação e a gente agradece essa oportunidade, né, mas fique à vontade.
Helenos, nós que agradecemos a sua participação no programa Voz do Povo e dizer que está aberto para o PSTU, para os candidatos
aos demais cargos em outras oportunidades. Muito obrigado.
A gente agradece, estamos com a chapa completa, mas isso em outros momentos a gente apresenta.
Muito conversamos, obrigado. Então...
A nossa vice é Leide, nosso candidato ao Senado é Heraldo Góes, e nós temos a candidatura do Carlos, no caso, a deputado federal, a candidatura de Léo, a deputada estadual.
Muito bem, conversamos, dialogamos aqui com Elino Sabino, candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU.